Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião da comissão, já com alguns minutos de atraso, mas é um atraso favorável, positivo, porque permite-nos ter todas as senhoras e senhores deputados presentes, o que é sempre muito bom começarmos a reunião assim com tanta gente. Temos como ordem do dia quatro pontos. Primeiro, a aprovação da ata, depois temos um segundo sobre iniciativas legislativas, um terceiro sobre um requerimento apresentado pelo Sr. Deputado André Silva, do PAN, e depois, finalmente, o quarto ponto, assuntos diversos que precisem de ser tratados nesta reunião de comissão e que nós queremos também, a mesa, apresentar algumas questões. Se estivéssemos de acordo, avançávamos então já para o primeiro ponto, aprovação da ata número 19, e queria perguntar às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a colocar em relação ao texto proposto para a ata número 19. Senhor deputado Jorge Paulo.
É mais, não tem propriamente a ver com o texto, é mais uma dúvida que me suscitou da sua leitura e da minha interpretação dos factos da última reunião, que eu naturalmente reputo que possa estar absolutamente errado. Eu fiquei com a convicção na última reunião que, relativamente ao ponto outros assuntos, quando discutíamos a questão do projeto, da proposta, ou do requerimento, melhor dizendo, do Partido Comunista Português, relativamente se era texto de substituição, se era texto de alteração, se aprovava aqui, se aprovava acolá, fiquei convencido, mas posso ter interpretado mal as palavras do Sr. Presidente, que seria ser solicitado um parecer jurídico. Reparo que a ata não reporta isso, reporta que ficou decidido, ou que ficou deliberado, enfim, encaminhar o assunto em primeira instância para o Grupo de Trabalho, e só se o Grupo de Trabalho não tomasse uma decisão definitiva é que voltaria à Comissão. Eu, sinceramente, fiquei com outra ideia, mas admito que possa estar errado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não foi tanto um parecer jurídico, poderá ser interpretado como tal, nós pedíamos um parecer aos serviços para nos trazer mais conforto sobre alguma decisão nessa área. Entretanto, foi-nos comunicado pela senhora coordenadora do Grupo de Trabalho que esta questão ia ser tentado dirimir no próprio Grupo de Trabalho. A informação que nós temos é que essa matéria foi adiada para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, já que houve, eu não estive na reunião, mas segundo os serviços me estão a informar... Exatamente. Houve a audição do Presidente do Iru, portanto a reunião foi muito extensa e não foi possível abordar essa questão. E, portanto, terá sido adiada para a próxima reunião, que será amanhã. E, portanto, este é o ponto da situação.
A minha questão tinha sido colocada mais no sentido de que, sim, como não se reportava na ata esta circunstância do pedido de informação, não é decisivo, Sr. Presidente, nem é necessário alterar sequer a ata, que votaremos favoravelmente sem qualquer reserva. A questão é que fiquei para a minha própria informação, é que ao ler a ata fiquei com uma ideia diferente daquela que eu tinha relativamente a esse pedido de informação. Sim, e aproveitei para esclarecer isso.
Mas foi de facto pedido esse, foi feito esse pedido de informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houvesse mais nenhuma questão a colocar, passaríamos então à votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, foi aprovada a ata número 19 por unanimidade. Passamos então ao segundo ponto, iniciativas legislativas. Vamos, em primeiro lugar, abordar o relatório do projeto de lei 99, apresentado pelo PSD, alteração dos limites territoriais das freguesias no município de Valongo. O relator é o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, que eu solicitava que fizesse a apresentação, agradecendo desde já o empenho na elaboração deste relatório. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, por todo o país, a desconformidade dos limites antigos e tradicionais das nossas freguesias com a realidade atual, antes era a ruralidade e a atividade agrícola, hoje é a vida urbana e a comodidade dos acessos, faz com que haja a necessidade de adaptar esses dois mundos a favor dos interesses das populações e de uma cidadania ativa e participada. São estes os pressupostos que estão na base do projeto de lei que 20 senhores deputados eleitos pelo PSD, ao abrigo do disposto da nossa Constituição e no regimento da Assembleia da República, sobre a delimitação territorial das freguesias do Conselho de Valongo. Embora na análise sucinta dos factos, situações e realidades que estão na base deste projeto de lei, se informe que a Assembleia Municipal de Valongo e os órgãos autárquicos das freguesias do Conselho validam as novas delimitações agora propostas, por se tratar de matéria de exclusiva competência da Assembleia da República, devem ser, nesta sede, ouvidos agora formalmente os órgãos representativos do município de Valongo. Quanto ao demais, é cumprida a lei do formulário, ficando a opinião do relator, facultativa nos termos do regimento, reservada para debate em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre o relatório? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para saudar o Sr. Deputado Relator pelo parecer que nos apresenta, pela sua objetividade e também poder de síntese. E aproveitando exatamente a questão que colocou, e bem, de necessidade de renovar o pedido de audição dos órgãos autárquicos com os quais nós naturalmente concordamos em absoluto, perguntar ao Sr. Presidente, já que este é um segundo processo, uma segunda iniciativa legislativa em que esta questão que se coloca. Qual é o momento em que nós devemos solicitar essa informação? Se é no momento posterior à apresentação, neste caso concreto, do parecer, ou se é no momento da admissibilidade da iniciativa legislativa, não ainda em sede de mesa da Assembleia, mas em sede de comissão. E como fica esta dúvida, eu não sei se o parecer foi ou não pedido, esta é uma nota que aqui deixo um pedido de esclarecimento, o que é que, Sr. Presidente, o que é que eu gostaria, com a autorização do Sr. Deputado Relator, não para alterar o texto, mas para introduzir a matéria neste ponto, era de eventualmente, eu julgo que seria acertado, que sempre que uma iniciativa legislativa desta natureza, alteração de dominação, alteração até pode ser de extinção ou de retoma da anterior freguesia, o que for, relativamente às freguesias, eu julgo que seria um bom expediente sempre que a iniciativa dessa entrada fosse admitida na comissão e no mesmo dia em que a comissão delibera nomear relator, que nesse mesmo dia os serviços, oficialmente, melhor dizendo, colhessem o parecer com base na iniciativa legislativa e desse facto dessem conhecimento aos coordenadores ou aos senhores deputados. Devo dizer, Sr. Presidente, que na anterior legislatura o procedimento até era anterior, ou seja, bastava que a iniciativa fosse admitida pela mesa e baixasse à comissão, independentemente de nomeação de relator, era logo colhido o parecer. Eu julgo que, sinceramente, que o melhor será primeiro admitir na comissão, nomear o relator e nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, naturalmente, os serviços colherem fazerem a tal audição junto dos órgãos autárquicos e dar conhecimento aos grupos parlamentares desses pedidos. Parece-me que era uma boa iniciativa. Eu gostava que, naturalmente, não tem necessariamente que ser agora, como eu digo com outra sessão e com a tolerância do Sr. Deputado Relator, é que introduzi esta temática que me parece importante.
Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só dar uma nota que tem a ver com o seguinte e que vem exatamente no sentido da questão levantada pelo Sr. Coordenador do Grupo do PSD. É que, e merecia até de ter já recebido várias autarquias que solicitam algumas alterações de natureza diversa, tenho mantido também alguns contactos com a ANAFRE. E, tanto quanto sei, a ANAFRE está neste momento a ver com o Governo um conjunto de critérios a que devem obedecer alterações, sejam elas de limites geográficos, sejam inclusivamente correções a situações de agregação existentes ou novas agregações, porque isto há de tudo. E então irá sair uma... Portanto, irá sair uma orientação com a indicação dos passos a dar para que todos obedeçam ao mesmo critério. E que, dessa forma, e nesses critérios estão incluídos os pareceres que o senhor, quer o senhor Presidente, quer o senhor Deputado, acabaram de referir. Portanto, os pareceres das entidades envolvidas e mais alguns ainda. Portanto, era só esta nota que queria acrescentar. Okay. que veio ao encontro daquilo que, das preocupações do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, pela informação. Mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende intervir sobre a apreciação do relatório? Não havendo, Sr. Deputado Relator, não sei se quer colocar mais alguma questão. Não havendo.
Eu queria apenas dizer que, em tese, esta situação pode muitas vezes até consubstanciar-se em iniciativas legislativas que vão contra a vontade e o interesse dos órgãos autárquicos, não é? De maneira que o pedido em simultâneo parece-me, ou haver normas gerais e abstratas, parece-me prudente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco, muito obrigado mais uma vez pelo trabalho na elaboração deste relatório. Passarei então à votação do relatório. Da parte resolutiva, senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então aos projetos de resolução. Temos dois projetos de resolução para definir os trâmites que vão seguir estes projetos. O primeiro é um projeto de resolução apresentado pelo PAN, o número 164, que recomenda ao Governo que proíba a caça na Reserva Natural da Serra da Malcate. Este projeto de resolução será apreciado em conexão com a 7ª Comissão, a Comissão de Agricultura, e solicitava ao Sr. Deputado do PAN que nos indicasse, Sr. Deputado André Silva, que nos indicasse, por favor, o que é que pretende, se pretende que seja debatido este projeto de resolução em comissão ou se pretende que ele suba a plenário. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pretendo que seja discutido aqui em comissão, por favor.
Sendo assim, poderemos agendar já para uma próxima reunião o seu debate. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão sobre este projeto de resolução, passaríamos então ao projeto de resolução apresentado pelo PCP, projeto de resolução número 186, que recomenda a definição de um conjunto de medidas tendentes a realizar obras de requalificação nos bairros sociais de Guimarães e Barcelos. Perguntava ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Mesquita, exatamente, se pretende que o projeto seja debatido em comissão ou se pretende que suba a plenário. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será para então, para, em princípio, para discutir aqui na Inseto Comissão. Nós daremos a indicação concretamente dentro dos prazos que nós temos estipulados para a comissão, quando é que será a marcação. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Ficaremos a aguardar então a indicação de data para agendamento dentro dos limites que estão previstos no regulamento interno da comissão. Muito bem, passamos então agora ao projeto de resolução para apreciação, apresentado pelo Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 165, que recomenda ao Governo a conclusão das medidas mitigadoras relativas às descargas de coque de petróleo no Porto de Aveiro. Projeto de resolução número 165 do Bloco de Esquerda, perguntava ao Sr. Deputado João Vasconcelos se pretende apresentar este projeto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, exatamente. Senhoras e senhores deputados, iria fazer uma breve apreciação sobre este projeto de resolução. Como se sabe, o coque de petróleo contém diversos tipos de hidrocarbonetos, metais pesados, que provocam doenças cancerígenas e, eventualmente, também doenças respiratórias, como se sabe, e, eventualmente, doenças cancerígenas, aliás. Isto tem a ver com o transporte deste produto no Porto de Aveiro, na Gafanha da Nazaré. Como se sabe, em 2015 foi detectado que este transporte feito pela Simpor não estava licenciado. Nós fomos muito críticos, efetivamente, deste processo. Houve a possibilidade de um processo de contraordenação por parte das entidades administrativas, públicas, por parte do Governo. O que é certo é que isso nunca foi avante, nunca foi feito. Isto provoca, como se sabe, graves prejuízos à saúde pública desta população. Ainda em fevereiro de 2015, o Bloco de Esquerda requereu a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente para prestar esclarecimentos sobre esta matéria, mas que, infelizmente, foi chumbado pelos senhores deputados do PSD e do CDS. No entanto, foram tomadas algumas medidas mitigadoras, embora parcas, bastante limitadas. Por exemplo, as pilhas de coque passaram a ser regadas com água, os navios de transporte passaram a ser mais pequenos, por exemplo, sempre que havia ventos mais fortes, as operações eram suspensas, o transporte era feito por caminhões abertos, caminhões cobertos, em vez de vagões em comboio, de comboio a céu aberto. No entanto, isto foram medidas muito tímidas, muito limitadas, que com certeza que não resolveram o problema. Este projeto de resolução pretende que o Governo atue, efetivamente, tendo em conta o risco de saúde pública para as populações, e que tome medidas efetivas, de facto medidas mitigadoras importantes, e passo a explicitá-las, por exemplo, a construção de uma barreira eólica contra ventos dominantes do norte a noroeste, a implementação da bacia de contenção de lixiviados e também a construção de uma estação de tratamento, a instalação permanente de uma estação de monitorização da qualidade do ar, a plantação de uma barreira arbórea entre o porto comercial e as habitações de Gafanha da Nazaré e, por fim, estabelecer um manual de boas práticas para a movimentação de coque de petróleo no país. Portanto, era este, tratos gerais, o nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista está a acompanhar também este processo com algum cuidado. Mantemos aqui algumas preocupações, que são preocupações que também este projeto de resolução. O próprio Partido Socialista, nomeadamente os nossos deputados de Aveiro, estão muito preocupados com esta situação e eles próprios também irão apresentar um projeto de resolução sobre o mesmo tema, e por isso eu pedia para que a discussão deste projeto esperasse, se assim o Bloco de Esquerda o entendesse, esperasse que pudesse entrar um projeto de resolução do Partido Socialista para conseguirmos aqui encontrar um modelo que vá ao encontro dos interesses daquilo que são as populações do distrito, e nomeadamente de Aveiro, e a questão que se coloca nesta descarga de coque de petróleo no Porto de Aveiro. E por isso, se o Partido do Bloco de Esquerda assim o entendesse, nós preferíamos que depois houvesse uma discussão conjunta para que haja, na sequência da que foi o pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, das próprias projetos de resolução daqui, das comissões, saírem com textos consensualizados e não aparecerem vários projetos muito semelhantes para votação em plenário. E, portanto, seria talvez atender a essa pretensão do Sr. Presidente da Assembleia da República, e por isso o Partido Socialista pediu ao Bloco de Esquerda se podia adiarmos esta discussão até a entrada de um, que será durante esta semana, com certeza, um projeto de resolução do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Bloco de Esquerda não tem nada a opor, com certeza que aceitamos a proposta. Muito obrigado.
Neste caso já iniciámos a discussão, adiaríamos era a votação.
Não, é que...
Sim, sim. Exatamente. Portanto, temos que
retomar,
esperar então que o projeto
apresentou, resolução... está apresentado, muito a discussão bem. Podemos fazê-la depois de apresentarmos
muito
o
bem.
Nosso.
Muito bem. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os deputados do CDS também estão preocupados com esta matéria, aliás, com este tema. Aliás, mesmo antes da entrada do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o CDS entregou uma pergunta ao Ministério do Ambiente, ao Sr. Ministro do Ambiente, no dia 18 de fevereiro, precisamente sobre este mesmo tema, a qual já foi respondida pelo Sr. Ministro do Ambiente. Agora já no mês de março, e as respostas não nos satisfizeram completamente, pelo que estamos a equacionar, reformular estas questões. Pelo que aqui foi dito, irei falar com os meus colegas, ver se fará sentido também apresentarmos um projeto de resolução sobre esta matéria, mas em princípio, quer dizer, no fundo, de facto, nós, precisamente os temas que aqui foram abordados pelo Bloco de Esquerda, estiveram na... fizeram parte das questões que colocámos ao Sr. Ministro do Ambiente e as quais entendemos que não foram totalmente respondidas. Quanto ao preâmbulo do projeto, não concordamos com algumas afirmações que aqui estão, com o modo de com algumas partes do texto, mas quanto ao essencial da resolução, acompanhamos as preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. O Sr. Deputado António Topa, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas desta comissão. Relativamente a esta narrativa que foi feita pelo Bloco de Esquerda, relativamente à necessidade de definir medidas mitigadoras para o inconveniente que o petcoque traz para as populações, essencialmente da Gafanha da Nazaré, eu gostaria de dizer o seguinte. É verdade que as medidas mitigadoras que foram apresentadas são resultantes do estudo apresentado pela idade da Universidade de Aveiro, que aponta essencialmente todas essas medidas que acabou de referir. Também é verdade que essas medidas foram utilizadas antes até do próprio estudo, nomeadamente a diminuição da dimensão da carga dos navios, o tempo de permanência em depósito através de um transporte por caminhões cobertos, e a rega da pilha de coque, que é importante, reduziu os inconvenientes em cerca de 90%, segundo o estudo do IDAD. Ou seja, há 10% que eventualmente não foi resolvido. O que é que não foi resolvido? Não foi resolvido o problema, essencialmente, dos lixiviados, que quando chove ou quando da rega, devem ser recolhidos e tratados, devem ser recolhidos de forma a serem tratados e poderem ser descarregados na ria. Mas, essencialmente, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, não vejo muito interesse até neste momento num projeto de resolução, porque as medidas apontadas praticamente estão todas a ser resolvidas. Ou seja, a estação para verificar a qualidade do ar já foi adquirida e só falta instalar. E, portanto, já foi feito um contrato com a Universidade de Aveiro para monitorizar permanentemente estas situações. Também já há o último estudo elaborado, diz claramente que deve ser construída uma barreira eólica para conter naturalmente a emissão de partículas para o aglomerado urbano, essencialmente. E o que acontece é que só falta fazer o projeto de engenharia para a barreira eólica com uma localização a norte e a noroeste para efetivamente conter a emissão das partículas. Portanto, em termos gerais, o que é que acontece? A Simpor vai construir a estação de tratamento e a bacia de contenção. Se a estação de tratamento, a estação de tratamento do ar, se for construída, e porque já foi adquirida, e eu, sinceramente, as medidas preventivas que aqui estão, só falta construir a barreira eólica, mas com o projeto de engenharia ela vai ser imediatamente construída pelo Porto Aveiro, e essencialmente falta a plantação de uma barreira arbórea entre o Porto Comercial e as habitações. Portanto, sinceramente, o projeto de resolução praticamente ele está tudo concluído, não é difícil de o concluir. Portanto, não sei se da necessidade de apresentar novos projetos. Sinceramente, eu acho que neste momento o projeto de resolução, ele praticamente está todo concluído ou vai ser concluído a curto prazo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Bem, de qualquer modo, continuaremos este debate quando surgirem novos projetos de resolução, já que o Sr. Deputado João Vasconcelos aceita que esta discussão possa ser adiada. Mas queria intervir, Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, muito rapidamente. Bom, eu vejo que da parte do PSD existe aqui uma certa oposição a este projeto de resolução, também não me admiro, porque no passado inviabilizou, juntamente com o CDS, a vinda do Sr. Secretário de Estado a esta comissão. No entanto, entre a anterior maioria, até parece que não há consonância. O PSD diz que não é necessário, entanto, o Sr. Deputado do CDS diz que também, eventualmente, irá apresentar um projeto de resolução. O Sr. Deputado do PS também disse que iria apresentar. Penso que há um consenso, de modo geral, maioritariamente, nesta casa, nesta comissão, de se continuar com a discussão, e acho que o projeto de resolução, vale o que vale, dará mais força, com certeza. Portanto, do nosso ponto de vista, acho que é de manter e é de louvar, enfim, a força que os senhores deputados, de modo geral, trazem para esta comissão, para levar avante estas medidas mitigadoras, efetivas, que ainda não estão no terreno e que é necessário concretizá-las efetivamente. Era só, muito obrigado.
dia 19.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Então, não havendo mais intervenções, projetaríamos... Ah, peço desculpa, não reparei. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada. Eu queria só aqui esclarecer relativamente à inviabilização que o Sr. Deputado diz que o CDS e o PSD, ou o PSD e o CDS fizeram da vinda do Secretário de Estado do Ambiente a esta comissão. Eu relembro que esse pedido foi em fevereiro e foi... convinha se calhar esclarecer quais foram as razões pelas quais essa vinda do Sr. Secretário de Estado não foi aceita, porque parece-me que o motivo terá sido o facto de estar em simultâneo, ou muito breve, a vinda do Sr. Ministro cá em sede de audição regimental, que foi precisamente no dia 10 de fevereiro de 2015, e aliás o Sr. Ministro esclareceu no dia 10 de fevereiro de 2015 este ponto, que aliás a situação que nós mencionámos na pergunta que fizemos ao Governo, em fevereiro de 2015, o então Ministro do Ambiente anunciou durante uma audição na Assembleia da República ter iniciado um processo de contraordenação à Simpor para por armazenamento de petcoke sem o devido licenciamento na sequência de investigações originadas por denúncias da população. Portanto, tendo o Sr. Ministro anunciado, eu não sei exatamente, não consegui, eu não fui ver quando é que nós recusámos, se foi antes ou depois desta vinda do Sr. Ministro, mas no fundo o assunto estava esclarecido a essa data e terá sido certamente essa a razão, até porque o CDS não tem por regra inviabilizar a vinda de qualquer membro do Governo, esclarecer um tema a qualquer comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Passaríamos então ao ponto seguinte, melhor dito, à apreciação da redação final do projeto de resolução apresentado por... Há um projeto de resolução sobre esta matéria apresentado por todos os grupos parlamentares, pelos 5 grupos parlamentares, PCP, PSD, PS, CDS, PP, BE e PEV. 6? Certo, 6. Por incrível que pareça. E que se prende com a resolução urgente dos problemas ambientais em São Pedro da Cova. Portanto, como foi anunciado na última reunião da Comissão e foi distribuído entretanto, os serviços elaboraram um projeto de resolução conjunto, um texto conjunto, que tem 5 pontos e que procura englobar o essencial de todos os projetos de resolução apresentados, isto no sentido precisamente daquilo que já aqui foi referido, que é a de o Presidente da Assembleia da República pretender que sempre que possível se encontre um texto único quando se trata de projetos de resolução sobre matéria idêntica. Portanto, o que eu colocaria neste momento à discussão era precisamente este texto único para fazer essa apreciação e, portanto, e depois podermos tomar uma resolução precisamente sobre este texto único. Temos já 2 deputados inscritos, a deputada Diana Correia. Muito obrigado. Do PCP.
Exato. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E peço desculpa por fazer a intervenção e ter que me ausentar, mas tenho que ir para outra comissão. Não gostaria de qualquer forma de deixar aqui refletida aquela que é também a apreciação do PCP sobre este texto. Nós até pedimos na última reunião que de facto fosse regimentalmente é um direito que temos, que fosse adiada para esta semana a discussão desta redação final, e gostaria primeiro de cumprimentar e valorizar o trabalho feito pelos serviços, porque são 6 projetos de resolução, embora com um objetivo comum as redações são muito diferentes e a conjugação de tudo isto exige, de facto, uma grande capacidade para conseguir conjugar todos aqueles que são os objetivos que estão nos projetos de resolução. E, cumprimentando os serviços, por isso gostaria só de colocar à consideração, naturalmente, a inclusão de algumas expressões que fazem parte da resolução do PCP, que nós consideramos que são fundamentais para o objetivo geral destes projetos de resolução, deixando naturalmente ao critério dos serviços, embora possamos ter uma ou outra sugestão, mas deixando ao critério dos serviços o melhor local onde estas expressões possam ser enquadradas. E eu vou dar um exemplo. No ponto 3, por exemplo, em que se fala de avaliação e informação relativamente às consequências para a saúde pública do depósito dos resíduos perigosos, o que nós gostaríamos de incluir antes da parte da avaliação é, de facto, a realização de um estudo, avaliando, informando e minimizando não só a contaminação dos lençóis freáticos, é o ponto 3 da redação final. Porque na resolução do PCP nós colocamos exatamente a necessidade da realização de um estudo. E naturalmente que a avaliação e a informação são também eles instrumentos importantes neste contexto, mas um estudo é diferente de avaliar e é diferente de informar. E nós gostaríamos que a parte do estudo fosse contemplada. Há naturalmente também uma expressão que o PCP usou ao longo de toda a sua intervenção e que colocou neste projeto de resolução, que é o crime ambiental, porque é de facto um crime ambiental aquilo que se passou em São Pedro da Cova e que nós sugeríamos que ela também fosse integrada no ponto 4, em vez de se dizer o problema ambiental ocorrido, que fosse de facto colocado o crime ambiental ocorrido, porque estamos a falar de um crime ambiental. E essa expressão que consta do projeto de resolução do PCP foi também aprovada. Por fim, ainda no ponto 3 desta redação final, nós gostaríamos que fosse acrescentada à redação do projeto de resolução do PCP que diz respeito à recuperação cultural. Porque nós falamos aqui da recuperação ambiental e paisagística, mas a recuperação cultural é também ela um ponto importante e fundamental para aquela população que foi tão penalizada. Se a mesa assim entender, nós vamos fazer chegar por escrito, especificamente, esta proposta que fiz oralmente. Mas gostaria de deixar, de facto, registada esta posição, esta apreciação do PCP, voltando naturalmente a valorizar todo o trabalho que foi desenvolvido pelos serviços para a conjugação destes 6 projetos de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dina Correia. Passava a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Nós valorizamos exatamente o trabalho que foi feito pelos serviços em conseguir fazer uma síntese que reflete claramente, de um ponto de vista global, aquilo que é os vários projetos de resolução aqui apresentados. Aliás, do nosso ponto de vista, é uma excelente síntese. Agora, quando se faz uma síntese de 6 projetos de resolução, significa que essa síntese não reflete ipsis verbis os 6 projetos de resolução. É uma síntese. Se é síntese, é síntese. Eu acho que esta síntese não podemos estar agora aqui, sistematicamente, cada um dos grupos parlamentares, a repor outra vez nesta síntese aquilo que são as suas expressões ou que são as suas pretensões apresentadas nos projetos de resolução. E por isso, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, eu acho que a síntese que está aqui apresentada reflete a preocupação dos 6 grupos parlamentares, reflete a preocupação das populações de São Pedro da Cova, resolve os problemas globalmente que lá existem e, por isso, nós estamos em condições de votar esta síntese, tal qual ela está. Se voltarmos aqui outra vez atrás, a voltar a fazer a síntese, o PS também, nessa altura, apresentará propostas para fazer essa síntese, acrescentar essa síntese. Por isso eu acho que isto é um problema que deve ser resolvido já, e acho que esta síntese reflete claramente aquilo que são as preocupações dos 6 projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rádio Sampaio. Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Coligações Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também saudar os serviços pelo excelente trabalho que realizaram. Mas eu não podia estar mais em desacordo com esta intervenção que fez o Sr. Deputado Renato Sampaio. Por uma razão muito simples. É normal, exatamente. Por uma razão muito simples. Nós aqui não podemos desvirtuar aquilo que foi aprovado em plenário. E em plenário há 6 textos aprovados, não é discutidos, é aprovados. E o que é que acontece agora na Comissão? Devemos fazer um esforço de integração desses projetos. Se algum grupo parlamentar entender que esse texto de síntese, ou esse texto conjunto, que eu acho que não é uma síntese, é um texto conjunto, não reflete algumas matérias que o grupo parlamentar considera que são fundamentais e que já estão aprovadas, portanto não podem ser esquecidas, tem todo o direito de chegar à Comissão e dizer, atenção, a base nós aceitamos, mas há aqui uma, duas expressões que estão aprovadas no nosso projeto, que nós gostaríamos de fazer refletir, é que aquilo que eu vi aqui não foi uma alteração radical do texto que foi proposto, até pelo contrário, é a integração de expressões, que é uma coisa completamente diferente. Eu não vou fazer essa proposta relativamente ao meu projeto de resolução, mas sentir-me-ia completamente no direito de o fazer, como o PS tem o direito de o fazer e qualquer outro grupo parlamentar. E, portanto, Sr. Presidente, eu só queria relembrar que estamos a falar de textos aprovados. E se algum grupo parlamentar, repito, entende que há uma ou outra expressão que está aprovada e que não está refletida no texto conjunto, pois eu acho que nem nos cabe a nós sequer vir a aprovar outra vez. Quer dizer, o texto está aprovado e, portanto, não há nada. Não vamos reformular agora a discussão que fizemos no plenário e as votações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Relativamente a esta questão, queria em primeiro lugar também saudar os serviços pelo excelente trabalho que efetuaram relativamente à fusão dos seis projetos de resolução, relativamente à resolução urgente dos problemas ambientais de São Pedro da Cova, porque de facto consideramos que foi efetuado um excelente trabalho. E relativamente às posições aqui tomadas, dizer que acompanhamos a posição do Partido Socialista, aqui apresentada pelo Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Germana Rocha. Mais algum, Sr. Deputado? Sr. Deputado João Vasconcelos?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Bloco de Esquerda, nós não temos nada a opor com a síntese final do documento no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, portanto, mantemos a nossa posição e aceitamos, de facto, essa redação final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo bem que todos os grupos parlamentares têm o direito, em comissão, até à votação final, de apresentarem todas as propostas, e esse é um direito. É um direito que assiste a todos os grupos parlamentares, propostas de alteração, acrescento das expressões. Eu acho que o Partido Socialista nunca retirou nem retirará esse direito a todos os grupos parlamentares. O problema é assim, a verdade é que estão aprovados todos os textos. Estão aprovados em plenário. Então, se estão aprovados em plenário, das duas uma. Ou nós aceitamos exclusivamente o que está aprovado em plenário, ponto, está aprovado, e o Governo, que são projetos de resolução, que cinja a cada um dos textos. Em segundo lugar, ou aceitamos que se faça, que foi aliás a pedido do Presidente da Assembleia da República, que se faça um texto síntese que resolva o problema de haver, em vez de haver seis, a Assembleia da República resolve. Como é que eu acho que, do ponto de vista que foi aceito por todos, foi que os serviços fizessem essa síntese que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, reflete aquilo que está nos seis textos, num transfer, que era, seria fácil, pegar, se calhar, em cada um dos pontos de todos os textos, transferir-os para aqui, era a síntese. Parece-me que isso não era síntese nenhuma, no fundo era fazer copy-paste da resolução de cada um. Não há aqui, nesta síntese, nenhum elemento contraditório com aquilo que foi aprovado em plenário. Só há uma forma de resolver este problema no futuro. É criar um grupo de trabalho para fazer o texto final de todos os grupos parlamentares. É a única forma. Porque senão, estamos sempre aqui a pôr em causa, cada um de nós, pôr em causa o trabalho que aqui foi efetuado. Porque uma coisa é os serviços procurarem uma síntese que, no nosso ponto de vista, reflete aquilo que está plasmado em cada um dos projetos. Outra coisa é encontrarmos aqui um texto conjunto feito por um grupo de trabalho dos grupos parlamentares. Então, nessa altura, é uma metodologia diferente. Neste caso, optou-se por esta metodologia. O Partido Socialista está de acordo e dá o voto favorável àquilo que é esta síntese apresentada pelos serviços. Se assim não for, então é melhor criar um grupo de trabalho para pegar os projetos e fazer um texto final desse projeto de resolução. E então nunca mais saímos daqui, com certeza. E como isto são temas urgentes, eu acho que cada um de nós também tem a responsabilidade de, com a brevidade possível, darmos seguimento às pretensões que são as preocupações, as pretensões, as ambições das populações, neste caso concreto, de São Pedro da Cova. E por isso nós damos, a metodologia que foi adotada foi esta, e o Partido Socialista votará favoravelmente esta proposta.
Muito bem, Sr. Deputado Renato Sampaio, vamos lá ver. Eu acho que era de todo o interesse, nomeadamente para as populações de São Pedro da Cova, que nós conseguíssemos encontrar um consenso sobre esta matéria hoje, se possível. O PCP faz três propostas concretas, que é a introdução da ideia da recuperação cultural, da realização do estudo e também o conceito de crime ambiental. Muito bem. Muito bem. A questão que se coloca aqui é se é possíveis. Vamos lá ver. Senhores deputados, desculpem lá, só estou a tentar agilizar a coisa e tentar que se resolva o problema. O que eu sugeri era vermos, destas três ideias, qual destas três ideias é que seria consensual na comissão nós introduzirmos nesta proposta de texto final. Porque certamente que o PCP também estaria disponível, e é uma questão que eu coloco, a mesmo que uma delas ou duas não fosse possível, que se alguma delas fosse, se pudesse chegar a um consenso e serem introduzidas no texto. É evidente que, em última instância, os projetos de resolução serão os seis publicados, não é? Portanto, eu acho que era no sentido de tentar evitar isso e de dar seguimento à conferência de líderes e também às pretensões do Sr. Presidente da Assembleia da República, procurarmos encontrar aqui o consenso na Comissão. E, portanto, o que eu sugeria, o Sr. Deputado Ana Mesquita está inscrita, era que nós víssemos destas três ideias, portanto, recuperação cultural, realização de estudo e crime ambiental, qual destas três, ou quais, seriam consensuais, de modo a que facilmente fossem introduzidas no texto final e, portanto, pudéssemos resolver esta questão hoje. Mas, de qualquer modo, Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É o seguinte, em primeiro lugar, afirmar taxativamente que nós não colocamos em causa a qualidade do trabalho dos serviços. E parece-nos que, de facto, tiveram aqui uma ponderação muito acertada no sentido de, portanto, articular os projetos que estavam em cima da mesa e fizeram, nesse aspecto, um trabalho muito meritório. Agora, há, de facto, aqui uma situação que é evidente. Há textos aprovados e há questões que não estão aqui refletidas. E a questão da recuperação cultural não está em lado nenhum da formulação do texto final e, portanto, não pode cair quanto à opinião do PCP. Já relativamente à questão do crime ambiental, nós também consideramos que é uma expressão que não vem só no projeto do PCP, vem pelo menos no dos Verdes, se não estou em erro, não sei se mais algum, também vem esta expressão e não está aqui em lado nenhum desta resolução final. Pronto, relativamente à parte do estudo dos impactos na saúde pública, consideramos que, de facto, é uma particularização de um aspecto. Bom, se os seus deputados me permitirem, desculpem lá, mas está muito ruído.
Deixa-me continuar.
É uma particularização de um aspecto, porque, de facto, aqui o que está a avaliar, informar e minimizar, não, em lado nenhum se menciona o que é um estudo. Um estudo tem características próprias, tem uma forma própria de ser feito. E, portanto, essa questão não está aqui contemplada e, pelos vistos, também a vem no próprio projeto do PS. Portanto, não, são questões que vêm em mais do que um projeto e não estão aqui contempladas. E, portanto, eram apenas três expressões que não alteram o trabalho de fundo que aqui está, que nós acreditamos que viriam a traduzir de uma forma mais realista aquilo que foi toda a discussão que foi feita em plenário e abarcariam de uma forma mais global aquilo que é o sumo de todos os projetos. Mas dizer que, em último caso, se de facto não houver... Ó, Srs. Deputados, isto é uma falta de respeito um bocadinho grande, não é? Quer dizer, uma pessoa está a intervir e de repente... Desculpem lá estar a puxar as orelhas, mas não, é muito desagradável estar aqui com um ruído de fundo a tentar intervir. Desculpem lá.
Srs. Deputados, eu parece-me que o essencial da sua questão está colocada.
Queria só concluir e dizendo o seguinte, se de facto não houver esta sensibilidade por parte da Comissão para integrar estas três expressões que nós aqui propomos, há a solução final de nós fazermos à parte da publicação.
Deputada, eu acho que vamos conseguir chegar a um consenso. O que eu sugeria, e pelo ambiente um bocado perturbado, de facto, da reunião, mas há aqui um brainstorming em simultâneo sobre estas três questões, que eu sugeria era que, e parece-me que isso não é problema, que fosse introduzido, de facto, a ideia da recuperação cultural e da realização do estudo. E a questão do clima ambiental é mais uma adjetivação, não tem grande profundidade em termos da ação futura do Governo, e isto é uma recomendação ao Governo. Eu sugeria que o PCP deixasse cair esta questão, no sentido de introduzirmos as outras duas questões, e parece-me que isso seria possível chegar a um consenso, e resolvíamos o problema hoje, e acho que era muito bom para a própria população de São Pedro da Cova e para a recuperação ambiental desta área. Era a sugestão que eu fazia, que me parece que há um certo consenso, possibilidade de um consenso sobre esta questão.
Portanto,
que em termos operativos da iniciativa futura do Governo não tem grande relevância, não é? É uma caracterização forte, claro, de apreciação, mas eu julgo que o que era mais importante era que nós tivéssemos na resolução, de facto, recomendação em relação a iniciativas. Iniciativas é precisamente a recuperação cultural e a realização de estudo. Parece-me que faz sentido fazer isso. Eurídice, queria falar, Sr. Deputado Eurídice, faz favor.
Obrigada. Sr. Presidente, muito rapidamente, estávamos a falar aqui, a chamar isso três expressões. Não são três expressões. Há duas deliberações, de facto, que é a questão do estudo e a questão cultural, são deliberações. São deliberações que têm que constar do texto final, isso aí não há discussão. A outra é, de facto, uma expressão, eu acho, é uma expressão, como haverá cada grupo parlamentar no seu projeto de resolução, terão colocado outras expressões. Não é a mesma coisa, não é o resultado de uma deliberação, é uma expressão e uma síntese pode não recolher todas as expressões de todos os projetos de resolução. Portanto, parece-me bem, muito razoável aquilo que o Sr. Presidente da Comissão agora acabou de dizer, razoável, muito razoável mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita, por favor.
Então, Sr. Presidente, eu ia por uma questão também que eu acho que é correta, pensar um pouco aí sobre o assunto, portanto, solicitavam uma interrupção.
Não é preciso, nós vamos continuar na hora em trabalhos e, entretanto, quando a senhora deputada tiver condições.
Depois, exatamente, era isso que eu solicito.
Muito bem. Então, Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só a este respeito, de facto, o ponto 4 do texto final aqui fala em apurar responsabilidades criminais relacionadas com o problema ambiental.
Sr. Deputado.
O ponto 4 fala em apurar responsabilidades criminais relacionadas com o problema ambiental ocorrido. Parece-me que esta expressão, isto é uma outra forma de dizer, e falarmos em crime ambiental, não somos nós, penso eu, deputados, que temos de dizer se é um crime ou não, são as autoridades policiais que têm de, apurando...
Já são crescidinhos.
Têm de ser, na nossa ótica, as entidades judiciais, portanto policiais, perante a responsabilidade, o apuramento das responsabilidades criminais do problema ambiental, apurar se efetivamente houve ou não um crime ambiental. Portanto, nós não podemos, à partida, isto acaba por ser um julgamento antes do ato.
Muito bem, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Mesquita, depois, quando tiver condições para se pronunciar sobre esta questão, falarei. Passávamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, ponto 3. Apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado André Silva, do PAN, para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, sobre a revogação da Portaria 864-23 de 14 de 8, que proibia a caça na Reserva Natural da Serra da Malcata. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 1981...
Eu pedi aos senhores deputados para falarem um pouco mais baixo para que haja condições para que os oradores intervenham.
Obrigado, Sr. Presidente. Em 1981, e reconhecendo a existência no território da Serra da Malcata de valores botânicos e faunísticos de incontestável interesse, foi constituída a Reserva Natural da Serra da Malcata, porque se entende e que se entendeu na altura tratar-se de um ecossistema privilegiado e especialmente importante a defender. Foi também estabelecido nessa altura, e com o objetivo de garantir, de salvaguardar o património natural presente, que se interditava a atividade da caça. Ora, recentemente, e passado 23 anos, houve uma revogação da interdição da caça e ela passa a ser, numa zona da Serra da Malcata, passa a ser possível. Ao contrário daquilo que tem sido veiculado, nomeadamente também pelo Sr. Ministro do Ambiente, diversos estudos têm demonstrado que os distúrbios causados pela caça não só afetam as espécies-alvo, mas também todas as espécies ou a maior parte das espécies que estão no território. E, portanto, para além das espécies-alvos, ficam também em causa a recuperação e a salvaguarda de várias espécies que se encontram a recuperar na zona, como é o caso do corso, o veado ou o coelho, e ainda espécies em perigo, como são o caso do linço, o lobo ou o abutre preto. Também é sabido, e não sei se aí não será o cerne da questão, é que na Reserva Natural da Serra da Malcata, tal como noutros locais, ela depara-se com graves lacunas de financiamento devido à falta de recursos humanos e financeiros e que se vem refletindo nas ações de vigilância que não têm vindo a ser cumpridas. E aquilo que tem vindo a ser veiculado, informado e que tem vindo a ganhar quase como que uma verdade absoluta, é que para a defesa da biodiversidade e das espécies em causa, há que humanizar o território. E, portanto, se nós tivermos um território humanizado, nós teremos biodiversidade preservada. Nós não concordamos com isso, ou pelo menos não estamos convencidos disso, pelo menos ainda não nos foi comprovado cientificamente que isso seja uma verdade. Para nós não é, antes pelo contrário. Por outro lado, também, na maioria do território português, é possível praticar-se atividade cinegética. E, portanto, não percebemos porquê mais esta exceção, porquê mais esta área onde se pode caçar. E, portanto, para nós ainda não está claro a justificação política e a fundamentação científica desta decisão, e, acima de tudo, era a fundamentação científica que gostávamos de ver aqui debatida e que gostávamos de ver explicada pelo Sr. Ministro do Ambiente, que, pese embora várias perguntas já colocadas em vários debates e em várias entrevistas também que o Sr. Ministro já deu, no fundo, a justificar esta decisão, ela não está devidamente esclarecida. E, portanto, para nós faltam-nos os fundamentos políticos e faltam-nos os fundamentos científicos que validem esta opção. E, por isso, solicitamos a presença do Sr. Ministro do Ambiente para debater isso e esclarecer estas várias questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Perguntava se algum dos seus deputados pretende intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Este tema, esta matéria, tem aqui três questões que eu gostaria de ressalvar e para justificar a posição do Partido Socialista. A primeira é que o PAN apresenta um projeto de resolução já está aqui para discutir nesta comissão, sobre a proibição da caça na Reserva Natural da Serra da Malcata. Portanto, há um projeto de resolução apresentado pelo PAN. Segundo ponto, que é preciso ter alguma atenção, é de que, se é verdade que o Ministério do Ambiente tutela a questão da Reserva Natural, a questão da caça também é tutelada pelo Ministério da Agricultura. Portanto, estamos aqui na presença de dois ministérios. E, por isso, é preciso termos alguma cuidado quando se trata de uma área em que abrange dois ministérios. E, aliás, o próprio projeto de resolução apresentado pelo PAN sobre esta matéria está, neste momento, em conexão com a 7ª Comissão. Portanto, existe já a iniciativa política do Partido dos Animais e da Natureza. Depois, há o problema que eu acho, e aí estou de acordo, utilizando os argumentos da senhora deputada Patrícia Fonseca relativamente ao passado, nós vamos ter o senhor Ministro do Ambiente no dia 19 do próximo mês, portanto, daqui a 19 dias, e eu acho que esta não é matéria suficientemente importante, considerando aquilo que eu disse, porque na altura tínhamos também de chamar cá o Ministro da Agricultura e tínhamos de chamar, se calhar, cá outros, outros intervenientes nesta matéria, a questão do Sr. Ministro, alguma questão que possa ser levantada, no dia 19 de Abril, o partido, o PAN, tem todas as condições para questionar o Sr. Ministro sobre essa matéria e também tem, obviamente, de marcar a sua posição política com o projeto de resolução que aqui apresentou e, por isso, o Partido Socialista votará contra este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Portanto, está aqui questionar também a questão da vinda do Sr. Ministro dia 19. De qualquer modo, informar o Sr. Deputado Renato Sampaio que a deliberação para retomar a caça na Serra da Malacata foi exclusivamente do Ministério do Ambiente. De qualquer modo, é uma questão que está em debate e que gostava que os seus deputados pudessem pronunciar. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia dizer mesmo, o CDS não se opõe à vinda do Sr. Ministro cá, mas também percebemos e achamos que faz todo o sentido, fará todo o sentido, o Sr. Ministro ser questionado no dia 19, porque não é daqui a muito tempo, se de facto a Comissão assim entender, achamos que faz sentido, fará sentido então depois a discussão do projeto de resolução ser, obviamente, depois da vinda do Sr. Ministro cá, mas isso, tanto no fundo, se o Sr. Deputado André Silva quiser discutir o projeto depois da vinda do Sr. Ministro, que parece que seja o que faz todo o sentido. No que respeita ao Sr. Ministro da Agricultura, não concordo com o que o Sr. Deputado Renato Sampaio aqui afirmou, porque a caça efetivamente é uma matéria tutelada pelos dois ministérios. Mas o que está aqui em causa é ser permitida a caça numa área protegida. Não é pela caça em si, mas é pelo facto da caça ser numa área protegida. E, portanto, aí fará sentido o Ministro do Ambiente, porque o Ministro da Agricultura não tutela a área protegida. Portanto, no nosso...
Não tutela a caça.
A caça, sim, mas não...
Tutela a caça, mas não tutela a área protegida, é verdade.
Nesse sentido, e pedindo desde já desculpa, Sr. Presidente, porque eu vou ter de me ausentar, porque tenho uma audição requerida a pedido do CDS agora às 3 horas, noutra comissão. Portanto, acompanharemos a maioria aqui da... Não estamos contra a vinda do Sr. Ministro, nem isoladamente, muito nem em sede da audição regimental.
Estamos contra, portanto, tem que ver qual é que acompanha, que maioria que acompanha.
Eu presumo que mesmo... Sim, sim, eu dou já a palavra ao Sr. Deputado. Primeiro está a Sra. Deputada Elisa Plana, mas antes disso, a votação deste requerimento pode implicar, se for essa o acordo do Sr. Deputado André Silva, que ele se concretize no dia 19, não é? Mas isto pode acontecer.
Desculpa, quer ser coordenador?
Srs. Deputados, por favor... Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que vou votar favoravelmente este requerimento apresentado pelo PAN. Gostava de dizer o seguinte, pela regularidade que o regimento obriga que aconteçam as reuniões ordinárias com os diferentes ministros, qualquer dia caímos no erro, sim, talvez no erro, mas pronto, no argumento de que o Sr. Ministro vem para o mês que vem e, portanto, não vale a pena estarmos a ouvir. E não ouvimos os ministros sobre nada em particular, ou seja, estes requerimentos isolados deixam de fazer sentido. Mas eu não concordo com essa, que seja essa uma prática desta Comissão, como não é de outras. Porque quando um grupo parlamentar sente uma necessidade específica de ver esclarecido um assunto específico, muitas vezes é muito difícil que essa explicação aconteça no meio daquela sessão ordinária que nós conhecemos feita com o Sr. Ministro. E é porque entende que deve haver uma discussão específica sobre aquela matéria. O que é que eu acho que se calhar pode inviabilizar um bocadinho esta coisa? É que nós aqui na Assembleia da República temos pouco cuidado, como é que eu hei de dizer isto, ou explicar isto? Fazemos de uma coisa sempre um prolongamento imenso das coisas. Nós devemos ter uma grelha, agora estou a dizer isto quase como em jeito de desabafo, mas também eventualmente para reflexão, nós devemos ter uma grelha para as reuniões ordinárias, que são aquelas reuniões pesadas onde se coloca tudo ao ministro, e uma grelha sintética, curta, onde houvesse a possibilidade dos ministros e secretários de Estado virem regularmente à Assembleia da República despachar numa hora, uma hora e meia, não mais do que isso, uma hora.
e despachar um determinado assunto com os deputados, porque os deputados, naquela altura, naquele momento, sentem a necessidade de ver esclarecimentos específicos sobre determinadas matérias específicas. Isto devia ser uma coisa célere, devia ser uma coisa que a gente aprovava agora e para a semana estava a fazer. É isso que faz sentido nestes requerimentos isolados. Bom, esta conversa toda para nós, se calhar, percebemos que há determinadas práticas que nós podíamos tornar um bocadinho mais céleres, mas estes requerimentos sobre matérias específicas, para mim, fazem todo o sentido. Agora também vou dizer uma coisa, faça aquilo que o Sr. Presidente disse. Juntar esta grelha a uma grelha ordinária, da reunião ordinária, da audição ordinária com o Ministro, é uma estupada, Sr. Presidente. É que depois a gente não vê esclarecido nada. Quer dizer, nós gostamos aqui na Assembleia de mostrar sempre aquelas reuniões de 5 horas, de 6 horas, trabalhamos imenso, e não é verdade, é contraprodutivo, contraproducente, pronto, e produtivo também. Isto tudo para dizer o quê? Que eu vou votar favoravelmente o requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha.
Eu compreendendo todas as opiniões que já aqui foram expendidas, e embora só partilhando parcialmente da opinião da Sra. Deputada Luísa Apolónia, gostaria de sugerir o seguinte. Em primeiro lugar, não me parece também que seja eficaz para ninguém que os membros do Governo andam todos os dias a correr para as comissões. Não me parece que seja eficaz. Depois concordo perfeitamente e deveríamos, se calhar, conseguir estabelecer grelhas que fossem elas mais produtivas no objetivo que se tem, porque efetivamente há grelhas que são uma grande maçada. São uma grande maçada e depois daquilo, de termos gasto aquele tempo, percebemos que aquilo não resultou num ganho em que nós saímos da audição muito mais preenchidos em termos de conhecimentos. Mas, reconhecendo também a preocupação do PAN em relação a este assunto, eu sugeria que no dia da reunião, no dia 19, pudesse haver, se pudessem compaginar as duas coisas. Destinássemos, por exemplo, uma hora à discussão desta questão da proibição da caça, na Reserva Natural da Serra da Malcata, e depois uma grelha para a audição. Não sei se o PAM está de acordo ou não está de acordo, mas eventualmente daqui até resultaria algum proveito conjunto para esta discussão.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, só informar que a grelha para as audições sobre requerimentos dos grupos parlamentares, se excluirmos a segunda ronda, terá 54 minutos, portanto, nós... Sim, no total. 54 minutos. E depois temos, então, a grelha para as audições nos termos do regimentais, não é? Do número 2 do artigo 104, essa é que tem 112 minutos, mais a terceira ronda, que é N minutos. Portanto, mas a primeira...
Quantas rondas tem a primeira, de 54 minutos?
Não, não. É só uma ronda. Portanto, neste caso, sem a segunda ronda, que é 2 minutos. 2 minutos para cada deputado. Também há a segunda ronda, mas isto quer dizer que acrescenta aos 54 minutos, 6 vezes 2, 12, 12 minutos. Também não é.
Não, depois a resposta do ministro.
Sim, claro. Mais 12 minutos para o ministro. Não, mas a questão que se colocava era a possibilidade de nós podermos prescindir da segunda ronda, tendo em conta que depois temos as outras rondas, especificamente neste caso, porque depois temos as outras rondas que, se for necessário intervir mais alguma coisa, replicar, há sempre essa oportunidade. Bem, mas de qualquer modo, está à consideração da Comissão, é óbvio esta solução. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tinha pedido a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parte das respostas que queria dar já foram dadas pelo Sr. Presidente. Apenas dar conta do seguinte. Bom, o nosso papel enquanto Parlamento é exatamente de fiscalizar a atividade do Governo. Portanto, nessa circunstância, qualquer requerimento não poderia ter outro princípio que não seja a sua aceitação. E, portanto, este requerimento, da forma como é dirigido, está, enfim, identificado o seu autor. Sabemos que a portaria foi a única e exclusivamente assinada pelo Sr. Ministro do Ambiente e, portanto, me parece que aqui qual eventual conflitualidade com outro Ministério, não seria razão bastante para a sua não aprovação. Até porque, como sabemos, em matérias ambientais, regra geral, coíde sempre com outros Ministérios. Quando falamos de energia eólica, quando damos por ela, estamos a falar com o Ministro da Economia, portanto, quando falamos de outras matérias, estamos a falar com a Agricultura, depois, noutras, estamos a falar com o Ministro de Tutela ou o Secretário de Estado de Tutela às Florestas. Há sempre aqui uma grande transversabilidade das matérias que ocupam sempre mais do que o Ministério. No entanto, este me parece que estava perfeitamente destinado. Mas, Sr. Presidente, o que eu queria aqui, a questão da grelha, o Sr. Presidente respondeu, de facto, houve uma alteração às grelhas no sentido de reduzir e torná-las mais eficazes e, portanto, também não vejo aqui problemas. Agora, há aqui uma questão que é a única questão para mim que ficou e que eu agora confesso que estou um bocadinho confuso. Quando fizemos a leitura do ponto número 2, o PAN, tanto quanto me percebi, queria discutir na próxima reunião o seu projeto de resolução. Eu fiquei com essa ideia porque eu apontei aqui, próxima reunião da Comissão. E aí eu diria que aqui me parece que há aqui um contrassenso, que é querer discutir na próxima reunião. Sabemos por acaso, até não vai ser na próxima, no sentido no próximo, na próxima semana, porque nós estaremos em deslocação fora da Assembleia. Mas fica a questão, discutir um projeto de resolução e depois vir a vinda do Ministro, é que me parece aqui... que é aqui que não estará muito bem equilibrado esta aposta. Eu gostava, se fosse possível, algum esclarecimento adicional. Agora, uma coisa é certa, o PSC nunca votará contra a vinda de um ministro numa matéria que é nossa competência, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva. Tinha pedido a palavra, eu peço desculpa, não reparei. Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para dizer, por parte do grupo parlamentar do PCP, não nos opomos a este requerimento apresentado pelo PAN e, de facto, já fizemos uma pergunta ao Governo sobre este assunto do fim da proibição da caça na Reserva Natural da Serra da Malcata, já foi respondida, mas efetivamente tem aqui alguns aspectos que seria positivo nós podermos aprofundar a sede de comissão, pelo que não nos opomos a este requerimento. Agora, obviamente, se calhar, se o Sr. Deputado do PAN puder aqui ver qual é a forma que será mais positiva também encaixar isto, eu acho que será um bom contributo para que os trabalhos da Comissão possam andar de uma forma positiva. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Obrigado. Deputado André Silva.
Começando pelo fim, pela intervenção do Sr. Deputado do PSD, sim, não faz sentido, neste cenário, de possível convergência e de encontrarmos aqui uma solução, não fará sentido o projeto de resolução ser discutido antes de... A ordem dos trabalhos assim o ditaria, assim o ditou, e eu agarrei logo a oportunidade e agendei a discussão do projeto de resolução, não sabendo qual é que seria a apreciação da Comissão relativamente a esta questão. Se o Sr. Ministro vier também a esta Comissão para se discutir este assunto, em particular, obviamente que estarei na disposição e fará todo sentido que o projeto de resolução seja discutido depois. Pegando também nas posições construtivas das senhoras deputadas Heloísa Apolónia e Maria Luz Rosinha, sim, aceito, acho que faz sentido tentarmos encontrar no dia 19, e aceito, desde que no dia 19, encontrar-se uma hora ou um tempo específico para discussão só e apenas deste assunto. Se assim for, acho que faz sentido e no mesmo dia consegue-se dar cumprimento àquilo que é a vinda regimental do Sr. Ministro e consegue-se dar cumprimento àquilo que é o requerimento para falar especificamente sobre a questão da caça na Reserva da Malcata, porque senão, e de acordo com a minha curta experiência daquilo que vou assistindo, se o assunto for apenas inserido na normal discussão da vinda do Sr. Ministro, do ponto de vista regimental, parece-me que a discussão não vai ser densa e que não vai ser profícua, pelo menos é aquilo que antevejo. E assim, aceito a sugestão feita pela Sra. Deputada Heloísa Apolónia e Maria da Luz Rosinha, de forma a que se consiga conciliar... Em termos separados, os dois assuntos, a vinda regimental e o assunto do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado André. Eu queria também recordar, apenas como contributo para este nosso debate, que Na próxima semana, portanto, na semana a seguir, na próxima semana temos visita da Comissão, portanto, aí não haverá condições para haver qualquer audição. Na semana seguinte, teremos jornadas parlamentares do PCP, portanto, não haverá também Comissão e condições para que o Sr. Ministro cá venha. E depois, na semana a seguir, é o dia 19. E, portanto, ou vem dia 19, ou vem dia 19, ou só vem depois, não é? Mas era só por uma questão de informação, de calendário. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, o PSD não acompanhará a proposta de junção das duas audições. É muito simples de explicar, Sr. Presidente, some os tempos que sejam possíveis das duas grelhas e veja quantas horas nós vamos estar aqui em que o Sr. Ministro. E, portanto, isso não vai ser certamente um debate profícuo, vai ser a tal estupada que falava a Sra. Deputada Luísa Apuana. Isso sem sombra de dúvida. Eu não proponho nada, eu não propus nada indiferente, devo dizer. O que eu devo dizer é o seguinte, o PSD entende que as duas grelhas juntas, a junção, de facto, é uma estupada. Não sei quantas horas, se vamos estar cá, 6 horas a discutir, não fiz as contas, mas não me parece que seja produtivo juntar no mesmo dia duas grelhas, a grelha normal regimental associada a uma segunda grelha, regimental também, ainda que mais curta, mas exatamente na mesma manhã, na mesma tarde, me parece tudo improdutivo.
Muito obrigado. Só para esclarecer esta questão, de acordo com aquele modelo que tínhamos visto com possibilidade anteriormente, portanto, excluindo a segunda volta, a segunda ronda da audição, é uma questão, se nós encontrarmos consenso aqui para isso, como é óbvio, daria cerca de 2 horas e meia de comissão as duas grelhas juntas. Portanto, se excluirmos, se não excluirmos, aumenta meia hora.
Jorge Paulo. Sim. Isto não é uma coisa nova, não estamos aqui a inventar nada.
Bem, de qualquer modo.
E ainda na comissão de Saúde, com o Ministro, fizeram isso.
E acho que mesmo aqui na Comissão já houve. Claro. Vale sempre a pena discutir, Sr. Deputado. É interessante, em termos democráticos, nós. É sempre muito bom discutir e com certeza que nós estamos cá para mudar de opinião sempre que necessário também. Isso faz parte da democracia, é importante que assim seja. Muito obrigado. Sr. Deputada, vamos já então votar. Sr. Deputados, portanto, a proposta que me parece que faz algum consenso, pelo menos, é de, no caso deste requerimento ser aprovado, dele vir a ser discutido, portanto, a audição ser conjunta com a de dia 19. Até porque é essa proposta que permite que esta audição não seja projetada lá para o fim do mês de abril, não é? E, portanto, que esta questão seja discutida em tempo útil e de forma mais célere possível. Não, antes do dia 19 já não é possível. Seria o primeiro, parece-me que fazia sentido, não é? Fazer o primeiro. Portanto, se for conjunta, faremos estes tais 54 minutos inicialmente, depois o resto da audição. E, portanto, o que eu iria fazer era primeiro pôr à votação o requerimento e depois vermos se ele, de facto, devia ser conjunto ou não. Senhores deputados que votam a favor do requerimento, o senhor deputado Patrícia Fonseca vai-se embora, mas vota antes. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm. Os seus deputados que votam a favor, portanto, serão todos os outros. O que é que isto dá?
Dá rejeição?
Diga lá. Portanto, vamos lá ver. PS votou contra, PSD absteve-se e, portanto, foi rejeitado. Mas, como diria o Sr. Presidente da Assembleia da República, estas geometrias agora são diferentes, são mais difíceis de calcular, não é? É a democracia. Portanto, foi rejeitado, Sr. Deputado André Silva. Não vale a pena passarmos à segunda parte.
Tentemos fazer isto no dia 19. Numa coisa de 3 horas a mais.
Muito bem.
Tentemos fazer a 3 horas.
Eu perguntava. Íamos passar ao quarto ponto, outros assuntos. Eu perguntava à Sra. Deputada Ana Mesquita se já tinha condições para falar sobre aquela de São Pedro da Cova. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, no grupo parlamentar do PCP, valorizando todo o processo que aqui decorreu, consideramos pertinentes as observações que foram feitas relativamente àquilo que foram as nossas propostas, mas ainda assim, nós, desde há 14 anos que andamos a falar na questão do crime ambiental e consideramos que é uma expressão que deve estar contemplada na redação e, portanto, vamos optar pela publicação em separado, a nossa proposta.
Muito bem. Portanto, eu presumo que assim sendo, são publicados os 6 projetos de resolução, não é?
Não.
Então,
sendo o que eu percebi, o PC fez aqui 3 propostas e quer votar essas 3 propostas em comissão independente para serem acrescentadas ao texto. É isso?
Não, o que nós defendemos é a inclusão das 3 propostas e caso não haja sensibilidade para isto, uma vez que se trata de texto que foi aprovado em plenário, e esta é a nossa questão, foi aprovado em plenário, são 3 questões que para nós são fundamentais estarem integradas e, portanto, se não há possibilidade, não há sensibilidade, e é um direito dos senhores deputados, naturalmente, se não há sensibilidade para incluir as nossas propostas, não há aqui outros considerantes, Se não há esta possibilidade de então chegarmos a uma redação que inclua esta nossa questão, nós então solicitaríamos que fossem em separado.
Sr. Deputado, de qualquer modo, parece-me que havia consenso em relação a 2 das 3, não é? Portanto, não haver texto conjunto tem a ver com o facto de a 3ª proposta não ser aceita pelo PCP. Muito bem. É isto. Neste caso, serão publicados os 6 projetos de resolução.
Mais um.
Eu não estou a ver de outra forma.
Porquê que não?
Ou é texto comum ou não é texto comum? Parece-me a mim. Diga.
Até porque das redes sociais podiam ser as